Agora são 10 horas e 33 minutos. Sexta, 14 de outubro de 2022. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Mais de 8 mil pessoas foram atingidas pelas fortes chuvas que caem no oeste e sudoeste do estado desde o início da semana. 1.222 pessoas estão desalojadas, a maioria no município de Dois Vizinhos. Além disso, 293 casas foram danificadas. Só em Pato Branco são 65. Ao todo, 31 municípios paranaenses foram afetados. E Itaipu aponta risco de inundações lá em Foz do Iguaçu e também em Ciudad del Este. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem os detalhes. Fran, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A usina hidrelétrica de Itaipu emitiu nesta quinta-feira o boletim hidrológico no qual aponta os riscos de inundação em zonas ribeirinhas, tanto de Foz do Iguaçu quanto de Ciudad del Este, no Paraguai, em razão do aumento do nível do rio Paraná na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. O período considerado mais crítico vai até segunda-feira, dia 17. Para monitorar o cenário, a Binacional acionou a comissão de cheias da empresa com o objetivo de gerenciar o fluxo de água no lago de Itaipu, evitando a liberação de água em excesso e de minimizar os efeitos abaixo da usina, uma vez que a cheia do rio Iguaçu provoca o represamento de parte do rio Paraná e contribui para as enchentes na região. Nesta quinta-feira, o nível do lago era de 219 metros de altitude em relação ao nível do mar. Ainda não há previsão de abertura das comportas, de acordo com a Itaipu, que relatou que a estação de monitoramento registrou, nessa quinta-feira, o rio Paraná com 112 metros nas proximidades da Ponte da Amizade. Tal altura é suficiente para provocar as primeiras inundações no bairro San Rafael, em Ciudad del Este, este onde há passarela para pedestres, também uma rua de concreto de 112 metros, outros pontos sobre ameaça, que são o Clube Lenteiros Unidos e acesso a uma escola da comunidade. O porto de Presidente Franco, por sua vez, está com 122 metros sobre o nível do mar. Do lado brasileiro, a cheia nos rios da fronteira pode chegar ao Porto de Areia, no bairro Porto Meira, a primeira construção do Cataratas Yacht Club e ao restaurante Eldorado. Já na Argentina, o porto fluvial de Puerto Iguaçu foi evacuado já na quarta-feira como medida de prevenção. Luciano.
Muito obrigado, Franciele, pelas suas informações, né? Então, medida de prevenção adotada por lá, risco de inundações em Foz do Iguaçu e também no município de Ciudad del Este, no país vizinho. 46 mandados de prisão, mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Maringá e região numa operação contra o tráfico de drogas. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem mais informações. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Essa operação foi deflagrada hoje pela manhã, Operação Triplo X, que cumpre ao todo 46 medidas cautelares, 13 mandados de prisão preventiva, 5 mandados de prisão temporária e 28 mandados de busca e apreensão. São 150 policiais nas ruas de Maringá, Paissandu, Sarandi e Mandaguaçu no cumprimento desses mandados. Os policiais têm apoio de cães farejadores e helicóptero da Polícia Civil nessa operação. O alvo é uma organização criminosa que distribuía drogas em Maringá. A base dos criminosos, segundo a polícia, são os bairros de Maringá, Odivaldo Bueno, Santa Felicidade e Cidade Alta. Segundo a polícia, as investigações duraram 2 anos e foram coordenadas pela DENARC e outras forças policiais, inclusive do Ministério da Justiça. O chefe da organização é considerado pela polícia um suspeito de alta periculosidade. Ele é foragido da justiça e com esse mandado dessa operação ele tem 3 mandados de prisão em aberto. Segundo a DENARC, por isso foi denominada o nome da Operação Triplo X. E essa operação ocorre dentro do contexto da Operação Guardiões da Fronteira, Luciano.
Muito obrigado pelas informações, viu, Letícia? Olha, de Maringá, nós vamos até Ponta Grossa, nos Campos Gerais, porque uma explosão em uma rede de energia assustou moradores e bloqueou ruas da cidade. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. O que é que aconteceu por aí, hein, Ricardo? Bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. As explosões aconteceram no início da tarde de ontem e assustaram, né, os moradores, como você frisou, que passavam pela região das ruas Santos Dumont e Doutor Colares. Felizmente, ninguém ficou ferido, como destaca o major André Lopes, do Corpo de Bombeiros aqui de Ponta Grossa.
Uma ocorrência típica, eu poderia dizer que foi uma quase tragédia, né? Foi um incidente, porém um incidente que poderia ter causado várias mortes. Afinal de contas, houve a queda, houve a explosão do transformador e a queda da fiação elétrica sobre a calçada. Então, os fios de 13 mil volts, segundo a Copel, né? E eu não sei por quanto tempo ficar energizado, mas ao longo desse tempo, até a nossa presença, diversas ligações, um pânico total da população, porque os fios elétricos estavam em chamas, inclusive, alguns focos de incêndio. Então, imagine o cenário. Nós viemos 3 viaturas para o local para fazer isolamento, uma ambulância para eventuais vítimas e constatamos que estava desligado já com a Copel presente.
A área foi isolada pela Polícia Militar e Guarda Municipal, enquanto equipes da Copel e empresas terceirizadas realizavam os trabalhos. Segundo a Copel, a explosão comprometeu o fornecimento de energia a 3.290 unidades consumidoras. Por volta das 5 da tarde, a energia foi restabelecida na região. Em contato que fizemos com a Copel, um pássaro com um ninho teria fechado o curto da rede de energia, resultando na explosão. Algo raro e considerado inusitado pela companhia. Luciano?
É, que coisa, hein? Obrigado, Ricardo, pelas suas informações. Vamos falar de eleições agora, de combate a informações falsas. Desde que foi colocado em operação no dia 16 de agosto, o aplicativo Pardal, criado pela Justiça Eleitoral, já recebeu 2.253 denúncias de crimes eleitorais aqui no estado. O sistema permite ao cidadão comunicar irregularidades que são encaminhadas ao Ministério Público Eleitoral. Entre as situações informadas pelo aplicativo estão compra de votos, uso da máquina pública, crimes eleitorais e a propaganda ilegal. O juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, Thiago Santos, explica que a ferramenta é bem prática.
Temos bastante denúncia e ela pode ser feita através do sistema Pardal, que funciona como um aplicativo no aparelho de telefone celular ou também na página do TSE na internet. O Pardal é uma forma do eleitor participar do processo eleitoral denunciando as irregularidades que ele pode visualizar no dia a dia. Isso ele pode fazer usando o próprio telefone celular, já que não é apenas um telefone celular, ele tem uma câmera, tem uma filmadora, tem um gravador de som, e tudo isso auxilia na comprovação das irregularidades que o eleitor pode denunciar para a Justiça Eleitoral.
O município com o maior número de ocorrências é a capital, Curitiba, com 578, seguida de São José dos Pinhais, com 149. Ponta Grossa figura no terceiro lugar, com 126 casos. Aí vem Londrina, com 100, e Guarapuava, com 83. Entre as principais reclamações estão as irregularidades relacionadas às propagandas.
As denúncias que mais são feitas envolvem propaganda irregular, porque esse é o grande fato do momento, a propaganda eleitoral. Mas também podem ser denunciados crimes eleitorais, como, por exemplo, compra de voto, boca de urna e diversos outros crimes que podem acontecer no período eleitoral.
Nas últimas eleições gerais, em 2018, o Paraná contabilizou 1.970 comunicados de irregularidades pelo aplicativo que já estava operante, né? Em 2020, nas eleições municipais, o Estado registrou um total de 5.951 denúncias. Neste processo eleitoral, o número já chega a impressionantes 37.951 notificações, isso em todo o país, né? Desde agosto. O PROCON promete notificar postos que reajustaram o preço dos combustíveis lá em Londrina, mesmo sem o anúncio da Petrobras. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem os detalhes. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. O PROCON aqui de Londrina confirmou que alguns postos de combustíveis da cidade reajustaram o valor nas bombas nos últimos dias, mesmo sem nenhum anúncio por parte da Petrobras. A elevação já tinha sido confirmada pelo Paraná Petro, que é o sindicato dos revendedores de combustíveis no Paraná. Em nota, a entidade informou que os aumentos são justificados por fatores do mercado, como a paridade internacional nos combustíveis importados, a elevação do etanol por parte das usinas de cana-de-açúcar e o maior custo logístico e de armazenagem decorrente de manutenção na refinaria Getúlio Vargas, que fica em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. Aqui em Londrina, segundo o PROCON, o aumento pode chegar a 20 centavos por litro e afeta a gasolina, o etanol e também o diesel. O chefe do PROCON garantiu que os estabelecimentos vão ser notificados se apresentarem as justificativas da elevação. E as distribuidoras também vão ser notificadas ainda nessa semana, Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas informações. E o Guilherme Marconi, também da CBN Londrina, fala sobre a sugestão do Tribunal de Contas da União de novas audiências públicas do pedágio aqui no Paraná. Bom dia, Guilherme.
Bom dia, Luciano. O leilão do novo modelo do pedágio no Paraná, previsto para 2023, deve ter o calendário esticado. Isso porque o Tribunal de Contas da União emitiu um documento ao Ministério da Infraestrutura, onde determina novas medidas antes da licitação da concessão para os próximos 30 anos. É um documento de 145 páginas, com 12 determinações, 8 recomendações e uma orientação de criação de conselho de usuários de cada lote. O presidente da Frente Parlamentar do Pedágio na Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado Arilson Chiorato, informa que entre as determinações do TCU está a realização de novas audiências públicas, já que o projeto apresentado pelo governo do Paraná sofreu alterações. Segundo o parlamentar, os técnicos do órgão de controle recomendam a apresentação, sobretudo por conta de dúvidas relacionadas aos valores tarifários que poderão ser superiores ao antigo contrato. Então, o parlamentar avalia ainda que o valor do pedágio ficará mais caro do que o último modelo após o sexto ano de concessão. O processo do novo modelo de pedágio abrange mais de 3 mil quilômetros de rodovias do antigo anel de integração, lembrando que esse pacote vai ser de 65% de estradas federais e 35% de trechos estaduais e foi dividido em 6 lotes que poderão ir a leilão a partir de 2023, Luciano.
Obrigado, Guilherme, pelas suas informações. União da Vitória terá o Dia D da Saúde da Mulher neste sábado. O Rafael Peruzzi, da CBN Vale do Iguaçu, tem os detalhes. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Dentro da programação do Outubro Rosa aqui no município, que este ano traz o lema A Vida é um Desafio, Transforme-se, a Secretaria de Saúde de União da Vitória está realizando uma série de ações que buscam facilitar o acesso das mulheres a um atendimento especializado. E neste sábado, dia 15, todas as unidades básicas de saúde da cidade estarão abertas das 8 da manhã às 15 da tarde para fazer a coleta do exame preventivo e solicitação de mamografias para mulheres acima de 40 anos, além da realização de testes rápidos e orientação sobre a importância da realização do autoexame da mama. Não será necessário fazer o agendamento para o atendimento, mas a mulher deve seguir algumas orientações. Além desta ação amanhã, a Secretaria da Saúde realizará mais um Dia D da Saúde da Mulher no dia 5 de novembro. Atualmente, em União da Vitória, através de um levantamento feito pela Rede Feminina de Combate ao Câncer, são 757 pacientes cadastradas no sistema de saúde com histórico de câncer e 164 estão em atendimento atualmente, realizando tratamento. Dessas, 86 com câncer de mama e 10 com câncer de colo do útero. Então, realizar os exames preventivos ainda é o melhor remédio. Eu volto com você, Luciano.
Com certeza, está dado o recado. Vale para toda mulher aí que esteja aí do outro lado do rádio, nos ouvindo. Cuide-se, cuide-se. Você merece viver, viver com saúde. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta sexta, que reúne as principais informações do estado, ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Obrigado pela sua companhia. Claro, tenham todos um ótimo fim de semana.